Uma comitiva da UFPB visitou o Congresso Nacional para dialogar com parlamentares paraibanos e solicitar apoio à concessão de recursos de emendas parlamentares e de bancada para 2024. Sobre esse assunto, vamos conversar agora com o reitor da instituição, Valdinei Gouveia. Bom dia, reitor. Muito obrigada pela disponibilidade de conversar conosco e com os ouvintes da CBN.
Bom dia. Sempre uma satisfação estar com vocês. Efetivamente, estivemos semana passada em Brasília, buscando a aportação dos nossos parlamentares, nossos deputados federais, senadores, com o fim de que tenhamos algo mais de recurso em favor da Universidade Federal da Paraíba.
Como é que está o planejamento da instituição para o ano que vem?
Veja, estamos esperando a aprovação da LOA, né? O projeto está sendo delineado, a nossa senadora Daniela Ribeiro está à frente da relatoria. Estamos aguardando com expectativa positiva para que tenhamos aí um orçamento que, de fato, corresponda com as necessidades da universidade.
A UFPB fez recentemente um concurso público. Já tem outros no horizonte?
Sim, nós já pensamos em um concurso, estamos correndo para ver se conseguimos agora, nesse final do ano, já divulgar ou mais tardar no primeiro trimestre de 2024.
Felipe Nunes tem uma pergunta também para o senhor.
Reitor, bom dia. O governo federal fez recentemente uma série de contingenciamentos na educação, atingindo também bolsas de pesquisa. E em relação ao contingenciamento aqui que atingiu a Paraíba, eu soube da informação de que R$100 mil foram cortados da Universidade Federal da Paraíba. Qual é a situação da instituição hoje?
Veja, a situação da instituição é a mesma que vinha. A nossa tocada é trabalhar com os recursos que são disponibilizados pelo governo federal. Então, se vierem R$10, R$10 nós trabalharemos. Se vierem R$1.000, com R$1.000 nós trabalharemos e nós nos ajustaremos. Obviamente, quando a gente sai da Paraíba e vai a Brasília buscar os nossos parlamentares, que têm responsabilidade com a nossa Paraíba, obviamente a gente pleiteia recursos que permitam a universidade desenvolver. Mas nós temos trabalhado sempre com muito planejamento para que não nos falte nada. Na história da Universidade Federal da Paraíba, nós pegamos os piores orçamentos de toda a história da Universidade Federal da Paraíba em 3 anos. Mas a gente conseguiu não só fazer o que era necessário, senão desenvolver, senão avançar. A exemplo disso, nós temos o prédio do CEAR, que estava parado há uma década e que foi retomado. O CIAS, que antes era chamado de Terra Prometida, nós planejamos, executamos e entregamos pronto. O portal CIDCTDR entregue pronto. As primeiras usinas fotovoltaicas foram instaladas a partir de 2021. Então, seguimos trabalhando, inclusive com a nossa subestação 69 em pleno movimento de construção e esperamos já no próximo ano entregar. Escola de Música, nós estamos agora retomando uma obra que já está bastante avançada, que é fazer uma década que estava parada. Então, o dinheiro que vier, o recurso que tiver, a gente vai trabalhar e vai planejar para organizar. Esperamos sempre mais.
Mas sobre o contingenciamento que foi feito no CAPES, ele atingiu as bolsas destinadas ao UFPB?
De momento, posso te afirmar que não. Então, não, nenhuma bolsa foi cortada, nenhuma bolsa de mestrado, doutorado foi cortada. Então, o contingenciamento não significa corte, significa isso, uma medida econômica de responsabilidade fiscal para que não comprometa exatamente a execução de outras atividades que o governo planeja. Então, esse contingenciamento ele não existe agora, ele existiu desde muita época. Se nós pegarmos aí governos anteriores, Bolsonaro, Temer, Dilma, Lula, todos eles.
Reitor, o senhor falou que a universidade, a instituição, trabalha com a verba que recebe. Quando a verba diminui, logicamente, existem prejuízos, não é? Em se tratando da aplicação prática para esse próximo exercício, para 2024, menos verba vai significar cortes, prejuízos em que áreas? A universidade já tem esse raio-x, já se preparou para saber com o que ela vai tomar mais cuidado ou o que vai ter que adiar, enfim, como vai ficar a situação se vier menos verba mesmo?
Claro que sim, veja, nós priorizamos as atividades fins da universidade. Quais são? Ensino, pesquisa e extensão. Isso para a gente é sagrado. Por exemplo, nós temos como cortar em algumas áreas? Sim que temos. Nós não servimos coffee break na Universidade Federal da Paraíba. Quando nós assumimos, a estimativa no dia 11 de novembro de 2020 era de gastar, a partir daquele momento, 2,5 milhões em coffee break, em lanches. Nós cortamos. Nós não gastamos R$1 em lanche e seguimos sem gastar R$1 em lanche. porque nós entendemos que essa não é a atividade fim. Embora agrade algumas pessoas contar com o coffee break, a Universidade Federal da Paraíba precisa fazer mais do que oferecer coffee break, e tem feito de forma responsável, contando com a colaboração de direções de centro, chefes de departamento, coordenadores, toda a comunidade está empenhada. E é por isso que a gente não para de crescer, mesmo em conjunturas não tão favoráveis.
O reitor Valdinei Gouveia foi nomeado em 2020, num momento bem polêmico, por causa da questão da lista tríplice, sendo o terceiro colocado. O senhor pretende disputar a reeleição à frente da instituição, já que o senhor tem feito uma boa avaliação aí do seu mandato?
Veja, eu não tomei a decisão. Uma coisa você pode ter certeza, eu pretendo continuar como professor do departamento onde eu ingressei por 2 concursos. Então, não tenho definido se vou me submeter à avaliação. Houve quem dissesse, inclusive, está circulando aí, que o professor Valdinei vai ser candidato nas próximas eleições municipais. Então, tem muita especulação. Contra a especulação, eu só tenho um antídoto, que é trabalho. Então, a gente vai trabalhar e vai seguir trabalhando com todo o empenho para que a universidade cada dia mais cresça. E quem quer que seja o reitor ou a reitora que venha no futuro, que possa fazer muito melhor do que a gente tem conseguido fazer.
Então, o senhor também não descarta essa possibilidade?
Eu não descarto nenhuma possibilidade. Eu não descarto nem de estar morto daqui a 1 segundo. Então, a vida é tão dinâmica, tão repleta de surpresas, que a gente não sabe o que vai acontecer literalmente daqui a milésimos de segundos.
Reitor, o que o senhor considera como a maior questão, o maior problema envolvendo a comunidade acadêmica hoje? A gente tem relatos pontuais de segurança, o problema de segurança dentro do campus ou dos campi. A gente tem aquela questão sempre recorrente do abandono dos gatos e envenenamento. Tem relatos de violência, né, tentativas de violência sexual. E tem... vira e mexe também situações relatadas em relação ao restaurante universitário. Queria que o senhor comentasse esses aspectos e dissesse para nós o que considera o assunto a ser...
Perfeito. Eu começaria pelo final. Então, restaurante universitário. Quando nós assumimos, o restaurante servia aproximadamente 2.000 refeições gratuitas. Se você fosse estudante, professor, servidor técnico administrativo, você não poderia comer no restaurante. Só poderiam comer essas 2.000 pessoas que eram gratuitas. Hoje se aproxima de 4 mil pessoas, isso mesmo que está escutando, 4 mil pessoas comendo gratuitamente, mas qualquer membro da comunidade universitária, professor, estudante ou servidor técnico administrativo, também pode comer, querendo, pode comer ali na universidade. Pagando quanto? R$14,40. Agora, isso com um copo de suco, com uma refeição e com sobremesa. Com a comodidade de estar em um lugar, em um ambiente seguro, que é a Universidade Federal da Paraíba. Não é impositivo, as pessoas não estão obrigadas. Em relação à segurança, você muito bem mencionou, é um problema crônico da Universidade Federal da Paraíba. Como a gente pretende resolver? A gente não pretende ampliar infinitamente o número de servidores, no caso terceirizados, vigilantes, mesmo porque não há recurso. Nós precisamos e estamos agora mesmo com um processo licitatório para a contratação de câmeras inteligentes, em todo o campus, mas não somente internamente, inclusive nos muros da universidade. Isso se conecta com uma questão que você também mencionou, muito importante, que é o abandono dos animais. Nós temos uma campanha aqui para que as pessoas não só não abandonem esses animais, senão que resgatem os animais em situação de abandono, mas com certeza, a partir do momento que tivermos câmeras eficientes cercando toda a universidade, nós saberemos quem são as pessoas que estão abandonando e poderemos seguramente denunciá-las. Ações contundentes para que esse ato covarde não volte a acontecer. Veja, então são múltiplos desafios que tem a Universidade Federal da Paraíba. Eu digo que todo dia tem uma novidade. Isso é bom, porque faz a vida bem dinâmica, bem agitada, o tempo passa e a gente se diverte bastante.
Mudando um pouquinho de assunto, queria saber como é que o senhor recebeu a notícia dos pesquisadores da UFPB, os 19, entre os mais influentes do mundo.
Com muito orgulho, eu me orgulho de cada membro da comunidade universitária. Nós temos grandes pesquisadores na Universidade Federal da Paraíba, grandes estudantes, e temos servidores técnicos administrativos que são brilhantes. Outro dia nós tínhamos um equipamento que precisamos convidar que viesse um estrangeiro para consertar, ele veio e não consertou, pois uma pessoa local consertou um aparelho que parecia algo do outro mundo. Então temos pessoas qualificadíssimas na universidade. Estar nessa lista os 19 professores como os mais impactantes do mundo significa o valor que tem a Universidade Federal da Paraíba, que não se reduz a esses 19. Eu tenho certeza que cada um dos professores nossos tem feito o melhor para que a universidade consiga avançar, consiga crescer.
A gente está falando do ranking internacional, né, para situar nosso ouvinte, divulgado pela editora Elsevier. São dois docentes do Centro de Ciências de Saúde que se destacaram aí entre os 100 pesquisadores mais relevantes do Brasil no ranking, ficando entre os 100 mil mais influentes do mundo. Esses são alguns, né, dos 19 que são indicados aí. A lista aborda carreira, e aí tem 11 pesquisadores da UFPB, foram 9 no mesmo ranking já no ano passado. Então é uma constante, né, da presença.
Nós temos diversos rankings, efetivamente, nós temos diversos rankings. Esse é um dos rankings. Nós temos outros rankings que entram outros professores. Por exemplo, cada editora, como eu Sever, por exemplo, nesse caso, ela tem revistas que são mais especializadas numa área de ciência básica, por exemplo, como pode ser a física, a química, a biologia, e temos revistas mais amplas, indicadores mais amplos. Então, comumente, os pesquisadores da Universidade Federal da Paraíba têm aparecido no ranking dos países que formam BRICS. Dos 10 mil pesquisadores, nós temos 28 como sendo da Universidade Federal da Paraíba. Não é pouca coisa. Então, são colegas de diferentes áreas que têm atuado e têm mostrado o valor da UFPB para todos os cantos do mundo.
Heitor, um problema recorrente que ocorre dentro da universidade é a questão do vandalismo e das pichações. Como é que a UFPB tem enfrentado esse problema?
Veja, penso que as coisas melhorarão substancialmente a partir do momento que tivermos câmeras mais eficientes. O vandalismo, ele é inadmissível, não se confunda, por favor, o grafite, que é uma arte, com o vandalismo, a pichação. Isso daí não é permitido. Aquele que picha a universidade, será que picha a casa dele? Será que picha a sala, o apartamento, onde quer que seja? Então, esse é um ato inadmissível e é um ato que é previsto na legislação como sendo passível de punição. Punição penal. Então, nós confiamos que esses atos de vandalismo cada dia diminuam mais, embora eles jamais serão extintos. Delinquentes na sociedade nós temos em todos os contextos.
O senhor falou da campanha, de uma campanha lançada na universidade. Eu queria já falar sobre uma outra, sobre a cartilha de combate ao assédio moral, que também foi lançado. Como é que foi identificada essa necessidade, a partir de quê, e tomada essa iniciativa? Falou da campanha dos gatos.
Perfeito, perfeito. Tem sido recorrente a discussão sobre assédios, não somente moral, como também assédio sexual. E é importantíssimo que a sociedade esteja antenada, esteja ciente e consciente de atos de assédio moral e sexual, e que possam ser denunciadas as pessoas. Agora, é importante também que se perceba que essa é uma conduta de extrema responsabilidade daquele que a comete ou daquele que a frauda, daquele que indica ter sido assediado, quando na verdade pode ter sido o assediador, ou o assédio ao revés. Então é importante que estejamos conscientes e que cada um possa denunciar efetivamente quando há o assédio, seja ele moral, sexual ou de qualquer outro tipo.
Como é que tem sido essa campanha? O que nós tem surtido em termos de resultados até agora?
Começamos ontem, para ser preciso. Então, ontem nós divulgamos a nossa cartilha. Nós ainda vamos observar o impacto. Como é que a gente pode observar o impacto disso? Provavelmente, a partir das denúncias na ouvidoria, a partir das denúncias que são feitas no Comitê de Ética, então nós vamos ter uma dimensão do quão eficaz tem sido a campanha. Porque nós temos os dados de hoje, e nós vamos daqui a 6 meses, por exemplo, saber qual foi a repercussão. Comumente, quando a gente informa as pessoas, é quando elas têm condições de afirmar terem passado por aquela situação. Porque primeiro elas as identificam, tais situações, para depois fazerem a denúncia. E isso certamente repercute em indicadores, como podem ser os da ouvidoria ou da comissão de ética.
Aliás, quem precisar falar com a ouvidoria, como é que pode fazer esse contato?
A ouvidoria faz parte de um sistema, né, Fala BR, que você pode entrar na internet e fazer uma denúncia que pode ser, inclusive, anônima. Você não precisa se identificar. Então, é importante que as pessoas, agora também, que tenham responsabilidade ao fazer esse ato, que é uma coisa que às vezes se abusa, inclusive, em relação a telefones da polícia, de corpo de bombeiro e tal. Há que ter responsabilidade para denunciar um fato que carece de comprovação e de punição das pessoas envolvidas que tenham cometido essas infrações.
Conversamos com o reitor da UFPB, Valdinei Gouveia, a quem nós agradecemos pela gentileza, pela disponibilidade de estar aqui, prestar esses esclarecimentos. Reitor, muito obrigada e uma excelente semana para o senhor.
Muito obrigado, uma ótima semana para vocês e parabéns pelo programa.
Obrigada.